Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quarta-feira, 10 de setembro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. O Congresso altera regras para o pagamento de dívidas de governos, os chamados precatórios. Começam os trabalhos da comissão que vai analisar mudanças na estrutura da segurança pública. Comissão Mista de Orçamento aprova créditos para fundo da reforma tributária. O Congresso altera regras para o pagamento de dívidas de governos. Entenda com o repórter Murilo Souza.
O Congresso Nacional promulgou nesta terça-feira a Emenda Constitucional 136, que altera as regras para o pagamento de precatórios, que são dívidas a serem pagas pela administração pública por conta de decisões judiciais. A nova emenda retira os precatórios federais do limite de despesas primárias do Executivo a partir de 2026, ajudando o governo a cumprir a meta fiscal do próximo ano. Além disso, limita o pagamento dessas dívidas por parte de estados, Distrito Federal e municípios e refinancia dívidas previdenciárias desses entes com o governo federal. Durante a sessão solene de promulgação, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que a emenda reafirma o compromisso do Parlamento brasileiro com a responsabilidade fiscal e com a solidariedade e a racionalidade federativas.
Ao estabelecer limites para o pagamento de precatórios pelos municípios, a nova emenda constitucional confere maior previsibilidade às administrações locais e assegura que as obrigações determinadas pela Justiça não resultem no colapso financeiro desses entes federados.
Por sua vez, o presidente do Congresso Nacional e do Senado, Davi Alcolumbre, lembrou que a emenda atende a uma demanda apresentada na última marcha à Brasília em defesa dos municípios, em maio deste ano.
Temos a clareza de que esses novos dispositivos constitucionais não resolverão, como num passe de mágica, os graves e recorrentes problemas financeiros dos municípios. Mas eles oferecem uma porta de saída, uma salvação para aqueles que souberem se reorganizar financeiramente e aproveitar esta oportunidade para equacionar as suas contas.
Para estados, Distrito Federal e municípios, a nova emenda limita o pagamento de precatórios de acordo com o volume da dívida em atraso. Se os valores totais em atraso forem de até 15% da receita corrente líquida do ano anterior, o pagamento anual por estados, municípios e Distrito Federal será de 1% dessa receita. Caso a dívida supere 85% da receita líquida, o limite de gastos para o pagamento de precatórios vai aumentando progressivamente até 5% da receita. E, se o ente federado atrasar o pagamento, mesmo após a aplicação desses limites, a nova regra será suspensa e o Tribunal de Justiça local determinará o sequestro de contas para o pagamento. Nessa situação, o ente federativo será impedido de receber transferências voluntárias e o prefeito ou governador responderá por improbidade fiscal e administrativa. A emenda também reabre o prazo para estados, Distrito Federal e municípios parcelarem suas dívidas de contribuições previdenciárias e demais débitos com os regimes próprios de previdência social, inclusive de autarquias e fundações. O texto prevê o pagamento em 300 prestações para débitos com vencimento até 31 de agosto de 2025. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Comissão que analisa mudanças na estrutura de segurança pública inicia os trabalhos. A repórter Noelle Nobre tem mais informações.
O presidente e o relator da comissão especial que vai analisar a PEC da Segurança, PEC 18 de 2025, disseram que os trabalhos do colegiado se pautarão pelo interesse da sociedade brasileira e não pelos debates ideológicos ou corporativistas. A proposta de emenda à Constituição reconfigura a estrutura de segurança pública no Brasil, buscando maior integração e coordenação entre governos federal, estaduais e municipais e órgãos de segurança. Na avaliação do presidente, deputado Aloísio Mendes, do Republicanos do Maranhão, o colegiado talvez seja o mais importante do atual mandato legislativo.
Segurança pública nesse país hoje é dos problemas que mais aflige a nossa população. E muito importante que a gente tenha a consciência disso e que possamos, na discussão dessa PEC, entregar à sociedade brasileira o que ela tanto quer, que é mais paz social e mais tranquilidade para nossas famílias.
O relator, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, acrescentou que norteará seu trabalho pelos interesses da população, ampliando o debate com especialistas e com quem atua no setor.
Acredito muito que política de segurança pública se faz de forma descentralizada, com a cooperação. Eu não desconsidero o papel da União, do governo federal, muito pelo contrário, o papel da União é central, inclusive no que diz respeito ao enfrentamento a facções criminosas, ao tráfico internacional de drogas, ao tráfico internacional de armas, ao controle das nossas fronteiras, mas na prática, se porventura não houver cooperação e atuação direta de estados, dos estados e dos municípios, é impossível você combater o crime.
Na abertura dos trabalhos do colegiado, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, disse que espera concluir a votação da PEC pelos deputados até o fim do ano. Também, segundo ele, segurança pública é assunto prioritário para os parlamentares.
Um projeto de emenda à Constituição vindo do Poder Executivo, do Governo Federal, através do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que chega nesta casa para que possamos aprimorar esse texto, para que a Câmara dos Deputados possa dar a sua colaboração, a sua contribuição no que diz respeito a constitucionalizarmos um texto que garanta na ponta ao cidadão um país mais seguro, um país onde as famílias possam ter o livre direito de ir e vir.
A comissão tem 34 integrantes titulares e mesmo número de suplentes. A expectativa de Aloísio Mendes é realizar duas reuniões por semana para que Mendonça Filho consiga apresentar um relatório até novembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
A merenda escolar das crianças brasileiras passará a ter mais alimentos produzidos por agricultores familiares. A proposta aprovada pela Câmara e pelo Senado pode virar lei. Saiba mais com a repórter Verônica Lima.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta de 30 para 45% o percentual de alimentos do programa da merenda escolar que será adquirido de produtores da agricultura familiar. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em 2021. O texto aprovado pelos deputados previa que o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, compraria 30% dos produtos da agricultura familiar. O percentual foi aumentado depois pelo Senado. Outra mudança feita pelo Senado determina que os produtos cheguem às escolas com pelo menos metade do prazo de validade previsto na embalagem, quando o prazo de validade for obrigatório. Produtos in natura adquiridos de agricultores familiares, como hortaliças, não precisam de prazo de validade determinado. Os conselhos escolares ficarão encarregados de fiscalizar tanto a variedade de alimentos destinados aos alunos quanto os prazos de validade dos produtos. O projeto foi apresentado pela deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, e o relator, deputado Florentino Neto, do PT do Piauí, deu parecer favorável às alterações feitas pelo Senado. De acordo com o relator, o percentual de 30% de produtos a serem adquiridos de agricultores familiares previsto no projeto original já foi alcançado e existe capacidade produtiva suficiente para aumentar essa quantidade. A proposta foi criticada pelo deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Para ele, o mais importante seria garantir a qualidade e o preço baixo dos produtos da merenda escolar.
A lógica de mercado, ela faz com que o Estado, querendo atender bem as crianças, olhe a qualidade e preço. Se você obriga numa parcela maior comprar obrigatoriamente de uma determinada pessoa, ela não vai ter esforço de produzir a melhor qualidade com o melhor preço.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar é uma das principais fontes de renda da agricultura familiar. A proposta foi defendida por deputados aliados do governo, como Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
O novo é a gente apoiar a agricultura familiar. O novo é a gente respeitar o jovem da roça, a sua sucessão familiar. O novo é permitir que os quilombolas, que as comunidades tradicionais, possam ofertar produtos e serem consumidos de forma sadia, deputado Florentino, nas nossos estabelecimentos educacionais.
O projeto que aumenta de 30 para 45% o percentual de alimentos do programa da merenda escolar que será adquirido de produtores da agricultura familiar seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Verônica Lima.
Deputados tornam crime o exercício ilegal da medicina veterinária. Irregularidade já está prevista para medicina, odontologia e farmácia. A repórter Cibele Calmonetti tem os detalhes.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna crime o exercício ilegal da medicina veterinária. A proposta inclui a prática no Código Penal, no mesmo artigo que já prevê pena de 6 meses a 2 anos de detenção para quem exerce sem autorização ou diploma as profissões de médico, dentista ou farmacêutico. De acordo com o projeto, se o exercício ilegal da profissão de médico veterinário tiver como objetivo lucro, além da detenção, a pessoa condenada estará sujeita ao pagamento de multa. O relator da proposta, deputado doutor Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, disse que coibir a prática é uma maneira de proteger os animais.
E fazer um paralelo com a medicina humana, a medicina veterinária, ela trata do nosso bem mais precioso, que são vidas. E não é porque o animal muitas vezes não consegue nos comunicar ou nós não temos a sensibilidade de entender a comunicação dele que nós deveremos banalizar a vida. E muitas vezes a interferência de uma profissão que não teve a formação adequada na medicina veterinária ceifa vidas, tanto de animais de grande porte quanto de pequeno porte.
O projeto prevê ainda que as penas previstas na Lei de Crimes Ambientais poderão ser aplicadas em casos de lesão corporal ou morte de animais atendidos por quem pratica ilegalmente a medicina veterinária. O projeto foi aprovado com voto contrário do Novo. Para o deputado Gilson Marques, de Santa Catarina, as punições podem afetar o tratamento de animais em lugares onde não existem veterinários.
Que o Brasil é um país rural. Nós temos 80% dos municípios com menos de 20 mil habitantes. Muitos deles com menos de 2 mil habitantes. São cidades muito pequenas que não têm um veterinário. Infelizmente, muitas dessas comunidades têm práticos, pessoas que fazem pequenos procedimentos que ajudam os animais. Eles ajudam em procedimentos simples. Com a regulação, isso vai passar a ser proibido e os animais, infelizmente, passarão a não ser atendidos.
O projeto que torna crime o exercício ilegal da medicina veterinária seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Cibele Colmanetti.
Câmara reafirma a adesão do Brasil a acordo sobre proteção do mar. Entenda com o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou um aditivo ao texto da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, pelo qual o Brasil se compromete a respeitar regras internacionais sobre atividades em alto mar, fora da jurisdição nacional. Entre as atividades reguladas pela Convenção estão a coleta e o uso de recursos genéticos marinhos, gestão de áreas marinhas protegidas, avaliações de impacto ambiental, capacitação técnica e transferência de tecnologias marinhas. O objetivo do acordo, já assinado por mais de 50 países, é promover a conservação e o uso sustentável da diversidade biológica das áreas de alto mar, que não pertencem a nenhum país, mas são importantes para a biodiversidade do planeta. O texto é um complemento ao acordo, que foi assinado originalmente em 1982. O tratado prevê que as regras entrarão em vigor 120 dias depois que 60 países assinarem o acordo. Em seguida, será realizada uma conferência das partes, no mesmo nível da COP30, para definir metas de conservação e uso de uma área que equivale a quase 50% da superfície do planeta. O texto recebeu parecer favorável do relator, deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco. Ele justificou a necessidade de regular o uso do alto mar pelos diversos países. Segundo ele, mais de 30% de todo o pescado consumido no planeta vem dessa região.
A importância de se votar uma matéria que diz respeito ao alto mar internacional, que é fruto de 20 anos, de mais de 20 anos de discussões entre diversos países da ONU e que conseguiu chegar a um texto de consenso. Lembrando que esse é um tratado que não interfere na soberania do Brasil, que esse é um tratado que legisla e orienta sobre ecossistemas profundos que são ainda pouco estudados pela humanidade.
O tratado também prevê a criação de áreas marinhas protegidas em alto mar e obriga a avaliações de impacto ambiental para atividades potencialmente danosas. O texto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, com apoio de todos os partidos. Para o deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, é importante o Brasil assumir compromissos também sobre o alto mar.
E o ecossistema marítimo, para além da situação jurisdicional, que é de responsabilidade do Estado brasileiro, também o Estado brasileiro assumir a responsabilidade é fundamental e estratégico para preservar o ecossistema e o meio ambiente do mundo, do planeta, porque nós só temos um.
Depois de aprovado pela Câmara, o texto da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, pelo qual o Brasil se compromete a respeitar regras internacionais sobre atividades em alto mar, seguiu para análise do Senado. Acordos internacionais só passam a valer depois de aprovados pelas duas casas do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou ainda projeto que deixa claro na legislação que o ISS sobre atividades de guincho ou guindaste será cobrado no local do serviço ou da obra e não no local da sede da empresa responsável. De acordo com o relator, deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, o objetivo da proposta é acabar com dúvidas jurídicas sobre o assunto e adequar a cobrança ao que já determina a reforma tributária. O projeto foi enviado para a sanção presidencial e pode virar lei. Brasil passa a integrar a rede global de parlamentares junto ao FMI e ao Banco Mundial. O repórter José Carlos Oliveira tem as informações.
Em cerimônia na Câmara dos Deputados, foi instalado o capítulo Brasil da Rede Parlamentar do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Trata-se de uma plataforma global que conecta os parlamentares a dados, especialistas e fóruns internacionais com influência nas políticas e nos investimentos das duas instituições financeiras multilaterais. As articulações da rede no Brasil serão comandadas pelo deputado Zé Neto, do PT da Bahia, com foco em cooperação interparlamentar e diálogo.
Um momento especial para integrar mais o legislativo com esse movimento que é feito no mundo inteiro. Eles estão com muitos investimentos no agro, na indústria, na energia limpa. 40% de tudo que eles investem aqui no Brasil vai para a infraestrutura. Os parlamentares vão trazer demandas. A gente vai ter mais gente para fazer estudos de viabilidade e vai fazer essa intermediação. E o que é mais importante é que a gente está tratando esse assunto de forma suprapartidária.
Zé Neto é titular das Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Finanças e Tributação da Câmara, além de integrar várias frentes parlamentares ligadas a setores que são alvo dos financiamentos do Banco Mundial e do FMI. Nessa articulação, o deputado pretende manter interlocução permanente com os ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Integrante da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, participou da cerimônia e destacou perspectivas de novos investimentos que tragam renda para a população e desenvolvimento socioeconômico para o país.
A importância que se deu desse evento de estreitar essa relação do Parlamento com o FMI, com os bancos internacionais, a busca permanente de soluções que vão além das ideologias e das questões partidárias, mas que vão em cima do desenvolvimento comercial, econômico, humano de todos os brasileiros.
A inauguração do capítulo Brasil da Rede Parlamentar contou com as presenças da diretora regional do Banco Mundial, Cecília Fruman, e do diretor de Corporação Financeira Internacional, Manuel Reyes Retana. O Banco Mundial e o FMI foram criados em 1944 com as missões de financiar a reconstrução dos países após a Segunda Guerra Mundial e de garantir estabilidade do sistema monetário internacional. Posteriormente, ganharam atribuições de auxiliar financeiramente o desenvolvimento, sobretudo dos países mais pobres. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão Mista de Orçamento aprova créditos para fundo da reforma tributária. Acompanhe com a repórter Silvia Munhato.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou créditos suplementares ao orçamento de 2025 no valor de 10,6 bilhões de reais. O maior deles, de 8,3 bilhões, será utilizado para a constituição do Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, previsto na reforma tributária. A reforma estabeleceu que o fundo deveria ser constituído em 2025 para compensar a perda de arrecadação dos estados com a extinção gradual dos benefícios fiscais no âmbito do ICMS e do ISS. As alíquotas desses tributos serão gradualmente reduzidas entre 2029 e 2032, até sua extinção definitiva em 2033. O deputado José Nelto, do União de Goiás, diz que o aporte deve atender às perdas até o ano de 2033.
Havendo prejuízo para estados e municípios, o Estado poderá, a União, mandar um novo PLN para esta casa, para esta comissão, não deixando que estados e municípios possam ser prejudicados.
O segundo maior crédito, de 2,15 bilhões de reais, vai atender o Fundo Geral de Turismo e Fundos de Desenvolvimento Regionais, com a maior parte dos recursos sendo destinado ao Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. O dinheiro será retirado do superávit financeiro de 2024. O deputado Vicentinho Júnior, do PP de Tocantins, relator da proposta, acatou a emenda que autoriza o provimento de cargos das Forças de Segurança do Distrito Federal com recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Ele explicou que este também foi um pedido do governo do Distrito Federal. A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, estava presente na votação e também vários dos aprovados em concursos. O deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, diz que a autorização possibilita a nomeação de 400 policiais civis e 1.200 militares.
Independentemente das questões ideológicas e políticas que marcam o Distrito Federal, todo mundo aqui mesmo está preocupado em fortalecer o serviço público, fortalecer a segurança pública do Distrito Federal, para que a gente avance sempre como uma cidade que garante índice de criminalidade baixo quando comparado ao restante do país.
O presidente da comissão, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, diz que o relator do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, pediu mais uma semana para apresentar o seu relatório final para a votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
E comissão discute ações após desastre em aterro sanitário em Goiás. Os detalhes com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Um aterro sanitário em Padre Bernardo, cidade do entorno do Distrito Federal, foi interditado após uma avalanche de lixo em junho. O aterro Ouro Verde recebia lixo de cidades vizinhas, principalmente do Distrito Federal. A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados discutiu com especialistas e autoridades os impactos ambientais, sociais e econômicos provocados pelo aterro sanitário instalado ilegalmente na área de proteção ambiental da Bacia do Rio Descoberto, que abrange áreas do Distrito Federal e de Goiás. Na opinião do representante da Superintendência de Fiscalização e Controle Ambiental, Marcelo Martins Salles, o desmoronamento representa a ponta de um iceberg, os lixões.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos vem tentando mudar essa cultura de lixões que a gente já possui ao longo dos anos, onde a preocupação é somente com a coleta e deposição, e normalmente essa deposição é feita de forma irregular, sem nenhum tipo de impermeabilização de solo, preocupação com chorume e gases. Então essa é uma prática de vários municípios do estado de Goiás, e não só no estado de Goiás, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos e também os decretos estaduais e políticas estaduais estão trabalhando para a gente tentar mudar essa realidade.
Ele acha que não dá para aceitar esse tipo de empreendimento, feito sem critérios técnicos. Na opinião dele, o acidente vai trazer uma lição para o futuro. Ele ressalta a atuação da Secretaria de Meio Ambiente, do ICMBio, da Prefeitura e da Defesa Civil de Goiás para mitigar os impactos do desastre. A gerente de Emergências em Saúde Pública da Subsecretaria de Vigilância em Saúde de Goiás, Cristina Paragó, faz parte do comitê de crise que foi criado após o deslizamento de lixo no aterro, que sujou a mata local e poluiu nascentes. O órgão foi acionado para combater a proliferação de moscas e na vigilância na qualidade da água.
Nós já temos um protocolo de avaliação de risco, de monitoramento e depois de um monitoramento mais prolongado do setor saúde, seja monitoramento das internações, monitoramento da vigilância da qualidade da água e outros indicadores que são importantes para a ação do setor saúde antes, durante e depois de uma emergência em saúde pública.
O desabamento do lixão poluiu a bacia do Rio do Sal, em Padre Bernardo, e afetou também o córrego Santa Bárbara, prejudicando a fauna, a produção rural e o abastecimento de água local, apesar do Ministério Público de Goiás e de órgãos ambientais terem embargado a operação do lixão diversas vezes em anos anteriores. A representante do Fórum Defesa das Águas, do Clima e Meio Ambiente do Distrito Federal, Lúcia Mendes, alerta para a situação da população da região.
Tem gente que está sem água, tem gente que está convivendo com infestação de moscas, de bichos, em situações muito precárias. Uma forma que tem desabamento de lixão, nós tivemos a tragédia de Mariana, a tragédia de Brumadinho, no meu estado, Minas Gerais, e a gente se pergunta até quando nós vamos deixar que essas tragédias continuem acontecendo e que a gente não tenha solução à vista.
O debate foi solicitado pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Como resultado da reunião, será apresentado um requerimento para que integrantes das comissões de Meio Ambiente e de Direitos Humanos da Câmara visitem o local.
Todos vão fazendo denúncia ao CNJ sobre a ação que possibilitou o funcionamento da empresa em condições criminosas e ao arrepio da lei, apesar das autuações, a solicitação ao Comitê de Crise, mas também à própria SEMA e ao ICMBio do diagnóstico sobre o impacto do desmoronamento e, ao mesmo tempo, o plano de recuperação imediata e a longo prazo, a necessidade de inabilitação da empresa, a encaminhamento para a Polícia Federal para que ela possa fazer as investigações necessárias sobre o que aconteceu.
A comissão também vai pedir à Agência Nacional de Águas a criação do Comitê de Bacia do Rio do Sal e pediram de informações à Secretaria do Meio Ambiente de Goiás, bem como ao ICMBio e ao IBAMA, sobre a construção de termoelétricas e do loteamento Ouro Verde. A Comissão de Legislação Participativa vai pedir que a Polícia Federal investigue a tragédia ambiental. Será marcada uma reunião com representantes da PF. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Cibele Comanete e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Ótima quarta para você. Bom dia, até amanhã.
Câmara é notícia.